Live do Livro.
E a gente conversa agora com a filósofa, ativista e acadêmica Djamila Ribeiro. Ela é uma das principais vozes no combate ao racismo no Brasil. Já lançou os livros O Que é Lugar de Fala, em 2017, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, em 2018, e o mais recente é Pequeno Manual Antirracista, de 2019. Djamila está na linha com a gente. Prazer recebê-la na Rádio MEC. Boa tarde, Djamila.
Boa tarde, prazer é todo meu.
Djamila, gostaria de começar falando do livro mais recente, né? Pequeno Manual Antirracista. Conta um pouquinho sobre esse livro para gente, para quem ele é indicado.
É, em breves capítulos, de forma didática e acessível, ter esses temas que são tão relevantes para o debate brasileiro, né? Então, trazer essa questão do desmiuçar o quanto que o Brasil ainda é um país estruturalmente racista, onde esse racismo está presente, né? Tanto que eu coloco na literatura, no mercado de trabalho, na educação, nos capítulos, mas também, ao final, trazendo propostas do que é possível fazer, sobretudo para a gente desnaturalizar, para a gente começar a perceber, porque acho que esse é um dos grandes problemas, essa naturalização, como que muitas vezes a gente não percebe, mas mais do que isso, também propondo ações de fato antirracistas no nosso dia a dia.
Pensadores e ativistas como você têm jogado luz sobre esse tema do racismo, que durante muito tempo vivia encoberto aqui no Brasil, né? Como que você vê esse debate atualmente? Com certeza ainda falta muito para o fim do racismo. Você acredita que esse tema está cada vez mais presente na sociedade?
Eu acho que sim. Eu acho que por conta do mito da democracia racial, durante muito tempo, né, que o Brasil foi fundado, né, nesse mito de que não existia racismo, durante muito tempo esse tema foi um tema ou evitado, né, ou tratado como um tema menor. Eu acho que hoje uma das grandes conquistas dos movimentos negros, né, históricos, que a gente é fruto dessa luta desses movimentos, é ter trazido esse debate para o debate público. Eu acho que nunca se falou tanto desses temas, inclusive na mídia hegemônica, na academia. Claro que ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu acho que nunca se falou tanto. Eu acho que isso é um ganho, né, nessa luta. As pessoas começarem a debater, as pessoas entenderem a importância desse debate como central para o Brasil.
E a gente acabou de sair aí do carnaval, né? E a vitória da Viradouro esse ano foi sobre a história das ganhadeiras de Itapuã, né? Mulheres negras baianas que se uniram para conquistar a própria alforria, né? O que você achou aí dessa vitória?
Olha, eu achei incrível. Eu tinha sido convidada para desfilar na Viradouro, na ala, né, das ativistas. Acabou que eu não consegui, mas eu acho quanto que é importante trazer essas histórias que foram invisibilizadas pela historiografia tradicional. Muitas pessoas vão conhecer essa história porque uma escola como a Viradouro trouxe esse tema para o enredo e fez um desfile sobre essas mulheres. Eu acho que isso é um ganho para a sociedade de conhecer, de saber que a nossa história também é uma história contada pelo ponto de vista das pessoas negras, que a nossa história não é só de quem foi escravizado, mas também de quem resistiu, de quem lutou contra essa opressão. Então, eu acho que é um ganho para o Brasil. Fico muito feliz de ver essa história ganhando tanta visibilidade, ganhando o destaque que merece.
Com certeza. E Djamila, como que foi para você? Foi um caminho natural a luta dos movimentos negros? Você vem de uma família de ativistas?
Foi um caminho natural por conta do meu pai ter sido ativista, né? Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Meu pai era militante do movimento negro, então eu e meus irmãos, eu tenho dois irmãos e uma irmã, sou mais nova, a gente já cresceu dentro desse ambiente. Então, para mim, foi um caminho natural. Eu acho que no final da adolescência foi quando eu entendi a importância também de trazer o debate feminista, foi quando eu comecei a trabalhar numa ONG feminista em Santos. E aí eu acho que aprofundei ainda mais essa militância, mais essa questão antirracista desde criança em casa, por conta do meu pai. Era debatido, a gente conversava sobre isso, ele levava a gente em eventos. Então essa consciência, ela já nasce ali no meu seio familiar.
A gente falou aí do seu mais recente livro, né, Pequeno Manual Antirracista, mas você tem dois outros livros anteriores, O Que é Lugar de Fala e Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Para quem quer conhecer mais a sua obra, fala um pouquinho sobre esses dois livros, por favor.
O Lugar de Fala é o primeiro livro em 2017, ele é o primeiro da coleção Femininas Florais, que é uma coleção que eu coordeno. A gente já lançou 7 livros para essa coleção com outros autores. E o objetivo dessa coleção é justamente trazer esses temas para o maior número de pessoas, né? Porque geralmente ou eles ficam na academia ou na militância. Uhum. Então a proposta é justamente fazer com que as pessoas entendam que esses temas dizem respeito a elas e isso passa necessariamente por uma linguagem acessível e um preço acessível. Uhum. E o lugar de fala é justamente, que é um conceito que acaba sendo muito deturpado, né, que acaba muitas vezes sendo visto como imperdível ou impedir alguém de falar, quando na verdade o que a gente está trazendo é todos nós temos lugares de fala, porque estamos localizados socialmente, uhum. e a importância de trazer os saberes produzidos por esses grupos que foram historicamente invisibilizados, né? No Brasil, grupos negros, indígenas, mulheres em geral. Uhum. E o Quem Tem Medo do Feminismo Negro é meu primeiro livro pela Companhia das Letras, em 2018. Eu começo ele com um ensaio autobiográfico, onde eu conto um pouco da minha história, porque acho que essa experiência vivida ela é importante também para trazer como saber. E depois o restante do livro são artigos que eu publiquei enquanto fui colunista na Casa Capital. Então são os artigos, alguns seleção de artigos que eu publiquei como colunista da Casa Capital. Mas também para trazer para as pessoas o que é o feminismo negro, né? Também uhum. acaba tendo muitas vezes uma visão distorcida de que é uma divisão do feminismo, quando na verdade o feminismo negro é uma proposta de pensar um feminismo antirracista, uhum. antissexista, anticapitalista, entender que quando a gente fala de mulheres, existem várias possibilidades de ser mulher, tem mulheres brancas, mulheres negras, mulheres lésbicas, a gente precisa pensar um movimento que dê conta de pensar todas essas nossas diferenças.
Uhum. E é muito importante você trazer isso, e você também traz para uma linguagem mais popular e também participa de programas de televisão e até ministrando cursos, né, para atores, para celebridades, para que elas possam também multiplicar esses saberes, né, e assim você traz essa linguagem mais pop, né? Isso é uma parte importante também do seu trabalho, né, Djamila?
Ah, sim, dentro do feminismo negro tem uma discussão sobre como linguagem é poder, né? A depender de como a gente fala, só pessoas que tiveram acesso a alguns espaços vão entender, né? E levando em consideração que a gente vive ainda num país com o sistema educacional ainda não é justo como deveria, a gente sabe que muitas pessoas foram apartadas de muitas oportunidades, né? Então, eu fiz filosofia, tenho mestrado em filosofia. Se eu fosse falar numa linguagem muito restrita, uhum. a quem estudou filosofia, com quem que eu vou me comunicar, né? Então, acho que é importante tentar escrever de uma maneira que as pessoas vão entender que a gente está escrevendo, porque o que a gente está produzindo ou trazendo de outros autores são pensamentos para a gente refletir sobre a sociedade. Uhum. E se só um grupo for deter acesso a esse tipo de livros, de literatura, a gente acaba restringindo. Né? Então, é pensar que linguagem é poder e escrever de um jeito democrático é fazer com que um maior número de pessoas também tenham condições de ter acesso a essas reflexões críticas que são tão importantes para pensar a sociedade.
Com certeza, muito bacana, muito importante essa linguagem que você traz para a gente. E, Djamila, daqui a alguns dias, né, no dia 14, a morte da Marielle Franco completa 2 anos aí sem solução. Como que você avalia o impacto da figura da Marielle para as novas gerações, né, principalmente para as mulheres negras, como exemplo de luta?
Olha, a Marielle, ela deixa um legado muito importante. Eu acho que tem dois lados dessa história, né? No primeiro lado é o choque por esse uhum. assassinato brutal, por tudo que ela representava, uma mulher negra que veio da periferia e que estava ocupando um cargo institucional e fazendo os enfrentamentos necessários. No primeiro momento é aquele choque para a gente, do luto, mas depois, essa frase, né, que o movimento usa muito, né, do luto à luta, eu acho que é importante, porque ela representou depois uma reação muito interessante, né, uhum. de você ver mulheres ligadas a ela, que trabalharam com ela, que se elegeram deputadas, das mulheres entenderem a figura da Marielle como uma convocação também para a luta. Uhum. Eu acho que o legado dela é gigante, sobretudo para as novas gerações, que nos impulsionou também aí a luta. E claro que a gente não pode deixar de dizer o quão é absurdo ainda não se ter uma resolução desse caso, o quão ainda é absurdo a gente não ter ainda a clareza dos fatos do que realmente aconteceu, mas por outro lado é inegável quanto que esse legado permanece vivo.
Muito bem. Jamila, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu trabalho aí de nos esclarecer sobre essas questões tão importantes. E a gente vai conferir com certeza todos os seus livros. Eu já tenho o Que é Lugar de Fala, agora vou correr atrás do novo livro, O Pequeno Manual Antirracista, lançado em 2019. Jamila, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo diálogo.
Valeu, uma ótima tarde para você. Conversamos com a filósofa, ativista e acadêmica brasileira Jamila Ribeiro, lançando o livro Pequeno Manual Antirracista pela Companhia das Letras.